Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Fala aí, galera que está ouvindo Ponte Aérea. Eu sou o Rafael Roque e estou aqui. Comecei hoje, vocês notaram que normalmente eu não começo o episódio, mas eu comecei o episódio porque eu tinha que recepcionar ele. José Renato Ambrosio de volta, de terras olímpicas, olímpicas invernais. E aí, Zé, como é que tá? Como é que tá essa volta? Pronto para falar de NBA? Bem-vindo.
Ô, gente, que obrigado, que saudade. Depois de um longo inverno, mas nada tenebroso, porque foi uma experiência incrível, quase um mês na China, cobrindo as Olimpíadas de inverno. Voltei, tava com saudade. Não posso falar também que acompanhei super basquete NBA, porque ali, cara, foi uma aventura super extrema de carga de trabalho, de temperaturas ali, 20, 30 graus negativos, bobsled, skate, disso aí eu tô sabendo tudo, mas consegui dar uma espiada em basquete NBA nessa semaninha agora de volta aqui no Brasil, me atualizei bastante e assim, fiquei pensando, né, para um cara que ficou um mês fora desse universo, volta pro Brasil, liga a TV, liguei no Sport TV, olha os aplicativos, entra no site, o que que tá acontecendo com o Lakers e com o LeBron? Eu quero que alguém me explique. E sobrou para você hoje, assim, a gente vai ter que tentar entender essa história, porque não faz sentido. A essa altura do campeonato, eu achei que ia voltar o Lakers com a casa arrumada, os caras ali voando já, playoff garantido, play-in é uma sombra do passado ali, mas não tô entendendo nada, crise, climão, e acho que é isso que a gente vai tentar discutir aqui um pouco, né? Explica pro marciano que chegou agora na terra, o que acontece com o time do LeBron, que não tá bem.
É isso, Zé. Esse tema foi escolhido muito apropriadamente, porque queremos saber se o longo e tenebroso inverno do Lakers acaba ou não, né? Essa é a questão, se acabará ou não esse longo e tenebroso inverno. O Lakers hoje, para dar aquela situada, o pessoal sabe, né? Porque a torcida do Lakers é imensa no Brasil. Mas, enfim, o Lakers vive situação delicadíssima, né? Delicadíssima no. Diz que, gente, antes de mais nada, perdão, eu tô com uma crise alérgica, então fungada vai ser normal, tá? No episódio, mas vamos nessa.
Não é emoção por causa do
não,
Lakers,
né? Não tô chorando, não é emoção, assim, não é nada. Né? Eu acordei com uma crise alérgica sem precedente. Não, vamos falar de outra coisa. Então, o Los Angeles Lakers, neste momento que gravamos, sexta-feira, nono colocado, lembrando que até o décimo tem o direito de disputar o play-in, né? Mas nono colocado do Oeste, né? 27 vitórias, 35 derrotas, perdeu as últimas quatro, incluindo o duelo contra o arquirrival Los Angeles Clippers na noite de quinta-feira.
Um nocaute, uma pancada.
Exatamente. E perdeu e ganhou só duas das últimas 10. E sair do play-in hoje já parece impossível. Né? Assim, impossível não vou dizer, porque para o time do LeBron nada é impossível, mas se a gente considerar que faltam 20 jogos para acabar a temporada regular e o Lakers está 9 jogos atrás do Denver Nuggets, que é o primeiro time fora do play-in, isso significa que é praticamente impossível, né? Essa sair do play-in. E começa, na verdade, a ficar preocupado a rabeira de baixo. Porque o Pelicans vem subindo. Pelicans com o CJ McCollum, vem melhorando. Já entrou ali na zona do play-in, já está um jogo atrás do Lakers. E tem o Portland ali também, que agora a sorte do Lakers foi que o Portland entrou numa sequência negativa agora de 3 derrotas, porque senão já teria
passado. Mas é uma franquia que nessa reta final sempre dá aquele calorzinho ali.
Já poderia ter, tá pressionando mais, está só 2 jogos atrás, já poderia estar pressionado, bem mais pressionado o Lakers nesse momento. Então assim, o Lakers começa a flertar com ficar fora dos playoffs. Essa é a situação, só esse cenário. E aí, Renato? E aí, Zé Renato, fala aí. Vindo de terras estrangeiras, o que você me diz?
De além mar, né? Estava em Pequim e adjacências.
Exatamente.
Para mim é muito surpreendente, muito. E assisti os highlights, assim, não consegui assistir o jogo inteiro contra o Clippers. Mas é uma pancada, e assim, cara, inacreditável tomar uma pancada dessa do Los Angeles Clippers, o arquirrival, o jogo talvez um dos mais importantes dessa reta final, sem o Paul George, sem o Kawhi. Eu não acreditei nesse jogo, na pancada que foi. E aí, começo a lembrar, durante a viagem mesmo, eu fora, lá na cobertura, acompanhava sempre ali pô, o Twitter do Pontiera, vendo o que estava rolando, e aí o perfil do Pelicans atualizando lá a biografia deles, ah, o time que meteu 30 e tantos no Lakers ontem. Cara, o time do LeBron, o Los Angeles Lakers, campeão há duas temporadas, é motivo de chacota, é motivo de piada. E o LeBron, até pouco tempo para esse meu intervalo de ponte aérea, mas até algum tempo, ainda usava isso como motivação. Façam piada, vocês vão ver. Falem que o nosso time é velho, falem que não deu certo. Cara, chegou o momento em que a gente está praticamente atestando que não deu nada certo. Nada certo. As trocas não deram certo, o planejamento não deu certo, a trucada que o Lakers deu na montagem desse elenco não deu certo. E é curioso, e para mim é muito surpreendente a gente falar, cara, palpites do Pontieri no começo da temporada, final da NBA, Lakers e Nets, não tinha muito como pensar diferente disso. E vai virar um flop gigante essa história. Talvez dos dois lados, mas do lado do Lakers ainda mais. Porque o Nets tem ali, o Durant voltou, o Kyrie, metade do Kyrie funciona, o Ben Simmons deve chegar para os playoffs, tem bastante coisa ali. Mas o Lakers possivelmente vai ser a maior decepção dessa temporada. A maior decepção, não tem como... Já, acho que já é, na verdade. Mesmo classificando no play-in, o Los Angeles Lakers, essa campanha já é a grande decepção, mesmo com o LeBron jogando tudo que ele pode e não pode. Eu tô com os números dele aqui individuais, é um absurdo, assim. Quase 29 pontos por jogo, 8 rebotes por jogo, mais 6 assistências. O cara tá jogando toda noite, muitos minutos. É o LeBron, o Prime LeBron ali, e não é suficiente. E quem diria que não seria suficiente isso? O que mostra que é um time muito abaixo, muito fraco. Ou seja, não tem explicação. É assim, assumir a falha, botar o raio entre as pernas e falar o que dá pra gente fazer para não ser pior.
Eu acho que tem duas imagens muito, muito características desse momento. Fora os memes do Westbrook, né? Enfim, que são frequentes, que esse é um capítulo que eu quero entrar já. Eu acho que ele faz muito parte, não o Westbrook em si, ou a figura do Westbrook em si, mas sim a partir dele. É tênue a linha, mas eu vou me explicar melhor já. Mas eu quero só dizer duas imagens muito características. Nessa última semana, eu não vou me lembrar contra quem foi o jogo. Acho que foi o penúltimo jogo, antes desse do Clippers. Que tem uma hora que o LeBron tem um vídeo que ele sai assim numa pedida de tempo e ele se joga no banco de reservas.
Eu vi.
Completamente extenuado. E ele até ri, não é uma coisa para fazer cena. É entre eles ali, você vê que é uma brincadeira no grupo, né? Não é uma coisa... Não é um protesto aberto para as câmeras. Tipo, ele faz ali uma coisa interna. Mas ele se joga no banco de reserva, assim, exausto. Isso é um pouco do desenho do quanto o Lakers está tirando de energia do LeBron. Né? A outra coisa que eu queria dizer, assim, ontem, nesse jogo... Teve um contra-ataque que ele vai, ele dá um bloqueio, ele faz um chase down, que ele vem por trás, que é característico
aquele
do LeBron.
Aquele três governado que só o LeBron
sabe. Exatamente. Tem uma bandeja, eu não sei se é do Red Jackson, enfim. E aí ele vem dar um bloco sensacional. Ele não pega o rebote, obviamente, porque ele dá um tapa na tabela. Eu acho que é o Malik Monk que pega o rebote. Cara, e ele dá a volta na quadra e ele vem igual uma flecha pela lateral, assim, do Malik Monk, pro contra-ataque. Então, sei lá, 3-2 ou 2-1. Ele vem pela lateral, assim, desesperado para receber a bola. Cara, e o Malik Monk vira pro meio. Eu acho que é o Malik Monk, mas isso pouco importa. E ele bate pro meio e o LeBron passa. Cara, o LeBron vai com os braços abertos até o meio da torcida, assim. Desespero, o cara gastou uma energia sobrenatural. Mas nessa hora, não importa. Dá a bola na mão dele, amigo. Não importa. Uhum. Tipo, faz o que for possível para dar a bola na mão dele. Enfim, ele... E assim, aí a frustração dele depois disso, assim. Então, assim, acho que essas duas imagens, elas desenham muito bem o momento do Lakers, né? E sobre esse negócio do LeBron, da pontuação da temporada dele, é, assim, impressionante, porque ele tá com essa produção, né, muito boa, produção de carreira ali, né? De ponto, de aproveitamento. e tudo mais. Ainda assim, essa temporada, o plus-minus dele, que é aquela, o saldo entre o que ele, os pontos que o time faz quando ele está em quadro, os pontos que o time leva quando ele está em quadro, né? Por 100 posse de bola, é negativo pela primeira vez na carreira, tirando a temporada de calouro.
Uau!
Então, assim, pela primeira vez, ela é menos 1.6. O plus-minus dele é menos 1.6. Na temporada de calouro foi menos 1.8. A pior temporada que ele tinha tido de plus-minus na carreira, antes disso, foi a temporada no Cleveland, aquela 17-18, que ele teve 1.8. Positivo, né? 1.3, desculpa. Positivo. Então, assim, que foi aquela temporada do Cleveland que, né, já ele carregava o time, né? Então, imagina, o cenário é tenebroso. A produção dele não consegue impactar porque o entorno está muito bagunçado, né? Então, assim, a gente tem um LeBron que não consegue produzir. Quer dizer, consegue produzir, mas nem assim consegue ser efetivo, né? E isso é gravíssimo, né?
Que louco. Natural você pensar que um jogador com 19 temporadas nas costas, protagonista desde o colegial, uma hora essa conta vai bater, assim, a conta do esforço, do desgaste, que por mais seja um super atleta, um cara único numa prateleira como essa de atleticismo e da dedicação ao esporte que ele faz, uma hora o tempo é implacável, né? Diria o poeta aí, até pro LeBron. Mas mesmo assim esse cara entrega e... Lógico que a gente concentra o assunto, e o LeBron é o tema do nosso episódio, nesse jogador como protagonista, mas para ampliar um pouquinho, na verdade, só essa discussão, é lógico que nenhum jogador dos Lakers está satisfeito ou está se dedicando aparentemente menos por conta disso, né? A gente vai falar do Westbrook daqui a pouco, como você já levantou, Rafa, o tema, e falamos do Malik Monk nesse lance, mas é um time que não tem mais onde produzir, esse é o problema. A gente fala muito, pô, mas o LeBron tá se matando, tá estafado, os outros caras também estão, a diferença é que o LeBron morto, estafado, produz 28 pontos por jogo, ele é o LeBron, é diferente, é um cara super especial, mas o Carmelo tá dando tudo que pode também e não tem, o Westbrook tá dando tudo que pode e não tem, é isso que para mim é o mais grave, assim, que essas duas imagens que você retratou aqui, elas descrevem, é areia movediça, parece que quanto mais o time corre, mais o time afunda. E no pior momento para isso acontecer no começo, aquelas derrapadas, naquele primeiro terço assim, de temporada, é super aceitável, depois vem troca, depois você muda o sistema, você pensa em outra coisa, você poupa o jogador, como, sei lá, o Toronto fez com o Kawhi, na reta final você tem o cara ali com o modo turbo ligado, mas o Lakers não pode nem se dar o luxo de não dar tudo do LeBron e dos seus jogadores, porque senão nem playoff, nem play-in vai pegar. É isso que me assustou demais, assim, quando eu falei, putz, voltei pro Ponte Aérea, vamos falar do quê? LeBron, Lakers, cara... O que a gente vai falar? O que a gente pode sugerir para esse time? O que dá para melhorar? Eu não tenho muita solução.
Assim, eu acho que foi uma temporada. Eu acho que eles vão ter que. Provavelmente. A gente pode estar daqui a um mês, um mês e meio. A gente pode estar aqui, caramba, o LeBron tirou de onde não tinha.
Seria incrível.
E arrancou,
seria incrível.
E aí no play-in comeu um jogo só, e depois entra no play-off. Enfim, pode, tá? Mas assim, o normal. Né? A gente tem que analisar. Aqui a gente trabalha com as probabilidades. Assim, a maior
que é
probabilidade,
o que a gente tem até agora.
É, a maior probabilidade é o que isso é. A gente não está prevendo o cenário apocalíptico, a gente está analisando o cenário apocalíptico que a gente tem na mão. Né? Fatos. Então, o LeBron. O problema, cara, houve um problema grave de composição de elenco. Assim, grave. Né? Foi-se por uma estratégia. Aí é análise minha, não é informação, mas. O tempo que a gente acompanha a NBA assim, e olhando o elenco como foi desenhado, eu imagino que a estratégia tenha sido assim, vou trazer veteranos, né? A estratégia vem sendo essa, vou trazer veteranos que consigam meio que eles consigam trabalhar sozinhos, digamos assim, que eu não precise ficar, veteranos que se resolvam, saibam o caminho das suas potencialidades, para que eu possa poupar o LeBron ao máximo. E aí chegar no playoff, o LeBron mais fresco. Então você trazia, né? Você traz
fazia
o Ariza.
Fazia sentido isso. Fazia algum sentido isso lá no começo.
Você traz o Ariza, né? Que é um, em teoria, um 3D, que vai fazer ali, tem o seu arremesso de três, você traz o NL, então você traz caras que vão tentar sozinhos, né, com as suas qualidades já estabelecidas como veteranos, compor um grupo, né? Compor um grupo de qualidades. Eu acho que foi meio isso o objetivo. com cara já veteranos estabelecidos. Assim, mas assim, o problema é que as lesões no início da temporada, enfim, complicaram demais, né? Já botou o Lakers no buraco desde o início. E, cara, eu não consigo entender, fora ter uma situação de pressão de agente, ou pressão muito forte realmente de um jogador, que pode ter sido o caso até de pressão do LeBron ali, num desespero, apertou uma tecla do pânico. Eu não consigo entender, principalmente com a composição de elenco que o Lakers tinha, eu não consigo engolir a troca do Westbrook. Senão, não faz sentido algum.
Chegamos nesse momento.
Não faz sentido algum, porque assim, além do que, tudo que você quer nesse momento que você está instável, você quer, onde você puder criar estabilidade, você cria, né? E aí você tinha, com defeitos à parte, tudo bem, você quer mandar o Harrell embora, porque ele é complicado de elenco, de vestiário, tudo bem, assim, mas havia necessidade de você desovar tantos ativos como o Kuzma, como o KCP, para pegar o Westbrook? Tipo, assim, havia essa necessidade? Assim, tudo bem, o Westbrook veio de uma temporada boa em Washington, mas o Westbrook veio de uma temporada boa numa situação muito específica e que é completamente diferente do Lakers.
Mas tendo a possibilidade de trazer um cara como o Westbrook, você não consideraria? Eu acho
Cara,
que eu traria, cara.
enfim, vendo o Westbrook mais de perto, como eu vi,
É.
assim, eu não acho. Eu sempre tive críticas ao Westbrook sobre QI de basquete e assim, eficiência. Ele sempre foi um jogador de muito volume.
Sim.
E você não. Ele não tem um bom aproveitamento na carreira. Ele é um cara de volume. Em Oklahoma e tudo aquilo, porque a bola era na mão dele, tudo bem. Tinha dura, mas assim, o Durant mesmo fugiu dele. Assim, é muito volume. E no Lakers, com o LeBron, ele não vai ter muito volume. O Lakers precisa daqueles jogadores, assim, que estão ali na hora que executam, executam bem. Sabe? Você não vai poder dar 20 bolas na mão do Westbrook por jogo, 25 bolas.
Nem tem, né? Tinha o Anthony Davis ainda, a gente pensando que ele seria o protagonista nessa temporada do time.
Então, o complemento desse time, se tivesse todo mundo saudável, era um terceiro cara eficiente para preencher os buracos que o LeBron e o Anthony Davis deixam. Talvez, né, ajudar o LeBron em trazer essa bola. Entendeu? Um cara eficiente. Não um cara que precisa de volume absurdo para poder contribuir, assim. Eu acho que foi um erro, e aí a gente cai no segundo erro, que aí é o problema da rusga agora, que você pode falar do Westbrook já jogando para frente, que surgiu a notícia, né, de que o pessoal da Clutch, que hoje
A empresa que agencia ali, né?
agencia o LeBron, que o LeBron é sócio, enfim, uma relação para lá de problemática, mas a empresa de agenciamento de jogadores, muito chateada com o Rob Pelinka, que é o general manager do Lakers, por não ter mexido nesse elenco na trade deadline. Agora, isso já é um movimento do quê? O Lakers parou de vilipendiar o futuro para agradar o LeBron.
Sim.
Porque para tirar
O
o
que
Westbrook.
acontece por onde o LeBron passa, né?
Exatamente, ele vem e ele quer tudo na mão. Tudo na mão, que eu digo assim, ele leva os times, tá? Ele foi campeão em todos os times, enfim.
É a conta.
É a
Tem que fechar
conta.
essa conta aí pro LeBron. Para ele, assim que funciona, esse é o jogo.
Então, mas agora a única escolha que o Lakers tinha para abrir mão, para se livrar do Westbrook, seria uma escolha de 27, 2027. O Lakers segurou e preferiu não fazer. Isso já é um sinal de que talvez o Lakers também. Peraí, né, amigão? Beleza, mas até quando vamos abrir mão? Até porque
Não,
2027.
e essa é uma franquia diferente das outras em que o LeBron viveu esse não poder, assim, é um direito conquistado ali pelo que ele representa. Bom, o Lakers já trocou o Shaq, por exemplo, né? Então, pera, né? É uma franquia que tem lastro e faz essa conta, assim, de até quanto a gente vai ceder e vai gastar por uma estrela, porque inevitavelmente terá outras, né?
Talvez seja a primeira franquia maior do que o LeBron. Com todo o respeito às outras franquias, assim, que o LeBron jogou, mas assim, pelo amor de Deus, né? O Miami, tá? Mas o Miami, o LeBron ajudou a elevar o Miami, né?
Sim,
De nível.
sim.
Então, o Miami hoje é outro
Isso é um
nível de
tema bom
quando.
e profundo, hein? Para um dia a gente voltar nessa história. Isso é
É.
interessante.
Mas o Miami hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, mas assim, eu digo, quando o LeBron chegou a Miami, né? O LeBron
Sim, era
ajudou.
aquela. Era consolidar
Já era
Wade,
campeão.
Shaq lá, 2006, aquela coisa.
Sim, já era uma franquia campeã e tudo mais, mas assim, mas eu digo assim, o Lakers é o Lakers, né? Como, sei lá, o
Sim,
Boston é o
sim.
Boston. É um outro. Hoje em dia, talvez não seja. Hoje, na NBA de 22, talvez não seja a diferença, mas na história, enfim, né, não dá para discutir.
Sim, não dá.
Então, a abordagem é um pouco diferente. Então, assim, talvez crie essa cisão, esse clima ruim. Para frente, a gente vai ver como fica.
É, eu acho curioso assim, pensar o que vai ser o futuro desse time. É, torço muito para que pegue o play-in, porque ter o Lakers é muito... O play-in, até play-off, né? Mas acho difícil os play-offs direto. Mas é muito legal ter uma franquia como essa, ter o modo LeBron ali decisivo. E aí aquela coisa, é outro campeonato. A minha sensação é de que, não só o Lakers, mas é uma estratégia já de várias franquias, de levando a temporada regular em banho-maria, ficar em primeiro já não é mais essa ambição. É a ambição de times com outro gás, assim. É do Milwaukee Bucks, agora é do Golden State, porque sobra também. Mas é desses times com uma juventude absurda, avassaladora, assim. É do Denver Nuggets.
Phoenix.
Não nessa temporada, mas do Phoenix, com certeza. É, não acho mais que é do Lakers. Não acho que muitas vezes é do Miami. Não foi do Toronto naquele outro ano. É, não era do San Antonio mais no auge. É, algumas franquias já têm essa situação de fazer a gestão do seu elenco, pensando que o campeonato é um campeonato antes e você precisa passar pelo primeiro para ganhar o segundo, que é o que vale. E acho que o Lakers foi no campeonato, o próprio Brooklyn Nets também, foram levando o campeonato ali para chegar ali entre as três, quatro primeiras posições e não deu certo, não funcionou. Então eles estão precisando correr atrás agora do que perderam nessa primeira metade para começar esse segundo campeonato. E aí vai ser legal, começando o segundo do campeonato, uma pena, o LeBron vai estar totalmente desgastado e é um time que depende do LeBron. Mas começando esse segundo campeonato, aí é uma outra história. Aí é o time do LeBron, aí é o cara... Vamos ver o que ele pode produzir aos 37 anos ali com essas mágicas que ele tira da cartola. Mas torço, honestamente, e não torço para nenhum time especialmente na NBA, mas para essas grandes histórias, né? Já pensou, o cara consegue reverter esse ano de derrota e, sei lá, de repente consegue um pouco mais de ajuda do Westbrook? Cadê o Anthony Davis, né?
É, o Anthony Davis só volta para o playoff, né?
Pois assim, é, provavelmente. Para mim, assim, se o Lakers a gente fala que é um flop, é uma decepção grande nessa temporada, passa muito mais pelo Anthony Davis, pela produção e pela ausência de produção dele, do que pelo que o time podia entregar com o LeBron ou sem o LeBron em quadra. É uma pena, cara. Esse jogador não funcionou de novo, com todo o potencial de ser um gigante que ele tem na liga. Não funcionou.
É, mas o histórico, né, assim, foram pouquíssimas as temporadas que ele teve realmente, assim, né, com participação, uma temporada inteira, maciça,
exato,
assim.
Exato, não tem
muita,
é consistente.
Muito problema de lesão. E, assim, cara, o Frank Vogel cada vez mais pendurado, né, uma pancada dessa aí é pesado, a gente não sabe nem desenrolar que possa vir. A gente tá gravando aqui, não sei se durante esse dia... A gente pode...
Pode ser que mude tudo.
O clima é meio esse, assim. É, pode, não acharia assim, meu Deus, o que aconteceu? Se a gente daqui a pouco pingasse a notícia de que o Frank Vogel foi demitido, porque o clima é... Deixa,
até enquanto você fala, vou dar uma atualizada
aqui no Twitter. É, que o clima é pesado, assim. O clima é bem pesado. E eu acho que o clima de... Eu acho que tem uma... Apesar do LeBron, eu acho que vai tendo uma consciência do elenco e da narrativa em volta de que mesmo que consiga um play-in, a chance ali é muito pequena, né? Depois, para frente, apesar do LeBron...
Os cruzamentos são terríveis, né?
Depois. É, apesar do LeBron. Então, assim, eu acho que o LeBron já começa a flertar com o futuro, né? Ele não esconde de ninguém que é um desejo dele jogar com o filho, né? Tem gente questionando até se esse, hoje em dia, já não é o maior desejo dele. E ele já...
Isso. E, pô, posso falar por mim, tenho filho pequeno, seria o meu também. Então eu acho que é super compreensível.
Ele já ganhou o título com o Lakers, já ganhou. Enfim, ele tem algumas coisas ainda, talvez, individuais, né, para preencher, que fica sempre esse debate dele, Michael Jordan, enfim, essa coisa, esse debate aí de melhor da história e tudo mais. Mas, assim, qual é a real motivação hoje do LeBron acima de jogar com o filho, que deve acontecer mais ou menos em duas temporadas, né?
Sim.
É essa agora acabando, mais uma e a outra. É mais ou menos o que projetam aí. E ele já, no All-Star Game, já ficou dando uma flertada com o Cleveland, porque o All-Star Game foi em Cleveland, aí falando que porque o Cleveland tem grandes jogadores, tal, e o Cleveland tem a mim também, porque sempre sou daqui. e não sei o quê. E ele já começa, porque aquilo que a gente está falando, o Lakers tem outras ambições e é uma franquia que eu não sei se o Lakers se submeteria a uma temporada de showcase do LeBron jogando com o Bronny, entendeu?
E mesmo para escolher o Bronny também, precisa ver o que vai acontecer.
Você pode escolher o Bronny na segunda rodada do draft. Tipo, hoje em dia tem muita saída, você pode botar ele, você pode até contratar ele como two-way, depois contratar, enfim. Hoje em dia a NBA tem muito, né? Obviamente o LeBron, imagino que espere que o filho seja contratado na primeira rodada, né? Draftado na primeira rodada, porque você tem uma garantia de contrato, né? Você tem a garantia dele na liga aí por pelo menos 2 anos. Então, assim, que franquia vai topar isso, né? Um LeBron com 39 anos, 38, 39, querendo jogar com o filho. Começa a ver uma outra conta, né? O Cleveland, por exemplo, que seria, ele fala e tal, mas o Cleveland, daqui a 2 anos, o que se espera é que o Cleveland esteja disputando o título.
Ali, exato, é um momento de reconstrução absurda com jovens talentos muito bons.
Não, e se a coisa subir do jeito que eles estão esperando, né? Baseado nessa temporada... E o projeto
reformado,
subir,
tem bastante coisa ali acontecendo.
E o projeto subir, Cleveland está pensando só em playoff nos próximos 3 anos aí. Então, será que o Cleveland vai querer essa distração do LeBron ali com o filho e tal? Então, assim, o LeBron começa a pensar no futuro e que talvez já seja mais só esse mesmo, né?
Eu, como amante do basquete e que não tenho nada a ver com a performance das equipes, elas têm que ganhar ou não, quero mais é ver o LeBron e o filho dele jogando e esse showcase aí por onde for, porque acho que vai ser divertidíssimo, mas uma história incrível para a gente acompanhar e contar. Mas é um preço duro e acho não, e certamente Pelinka e equipe, né, já estão fazendo as contas ali no papel, o que, que vai ser, e torcendo para acabar essa temporada regular já, porque a partir daí começa outro planejamento. O que a gente viu de movimentação, é engraçado, né? Eu acho que a gente precisa voltar para a temporada da bolha, Lakers campeão, que funcionou ali, o que deu certo. Uma temporada super atípica, por todos os motivos possíveis, sem torcida, uma pressão diferente, energia nova do LeBron chegando, o Anthony Davis ali recebendo ali, pô, todos os louros do LeBron, de que esse aqui é o cara do time e tal. Funcionou, deu certo, campeão. O preço de ser campeão é no ano seguinte você sustentar o que você representa. Para o Lakers, isso é Boston, o Chicago, franquias que ganharam muitos títulos consecutivos ali, isso é compreensível, né? É esperado, mas não sustentou. Não foi um time que conseguiu ali dominar porque tinha outras forças, a NBA mudou muito essa polarização. E aí na temporada seguinte e logo depois faz esse tipo de planejamento de uma aposta, que para mim fazia algum sentido lá no começo, de, como você disse, Rafa, ter essas peças para facilitarem o caminho, gente que sabe o que fazer, gente boa de elenco, bom com o LeBron, bom para o time, boas lideranças ali até certo ponto, mas é um jogo físico hoje mais do que tudo, né? O jogo, pô, há quanto tempo não se fala isso, o Pat Riley não falava, o Popovich não fala até hoje. É defesa, cara, tem que defender, tem que marcar, tem que correr na volta, e o Lakers é um time que não corre. Vendo os comentários do jogo de ontem, cara, do pessoal que acompanha basquete, assim, todo mundo dizendo quanto era fácil fazer uma cesta no Lakers. O Red Jackson fez 36 pontos, o cara que era reserva do West, era backup do Westbrook no Oklahoma City Thunder, e é um ótimo jogador hoje, mas não é o Westbrook e não é o LeBron, muito menos. Então é um time que é muito vulnerável, e paga. Eu tenho uma frase que eu sou bem repetitivo, assim, né? É incrível ver o LeBron fazendo triplo-duplo, jogando tudo. Mas quanto mais ele fizer isso, pior o time tá indo. É um sinal péssimo de que ele precisa fazer muita coisa o tempo inteiro. E quando o LeBron faz muita coisa o tempo inteiro, uma hora essa conta chega. E triste, meus amigos, torcedores dos Lakers, mas essa conta chegou com juros aí, né?
É isso, cara. E assim, se você for pensar... Hoje, a gente está falando das pretensões do Lakers como para playoff, né? Tentando, que seria essa... Quase hoje, não diria que é zebra, mas assim, como o Lakers vem jogando, se não tiver pelo menos uma pequena virada de ritmo, a maior chance do Lakers ficar no play-in é a derrapada do Portland, por exemplo. Né? Não é mais o por méritos próprios, que eu digo. O Lakers precisa ele precisa mudar o jeito de jogar, ou melhorar o rendimento. Deles
pode ser essa novidade, assim, algum, antecipar um pouco o cara, não sei. Precisa de alguma coisa diferente ali.
Mas assim, é isso. Se você for pensar em produtividade, o Lakers, ou ele dá uma mexida, ou ele vai ficar no play-in por demérito dos outros. Não por mérito próprio. Se o Portland derrapar aí, se realmente, né, não conseguir... Enfim, ele está vendo uma fase ruim, mas se não mudar um pouquinho... Mas como você disse, o Portland no finalzinho da temporada assim, geralmente dá uma arrancada. E isso que você estava dizendo, assim, o mais impressionante é você ver um time, né, desse, que você, um time que tem o LeBron e que tem o Anthony Davis, embora o Anthony Davis não esteja jogando, mas assim, o time tem só a 24ª eficiência ofensiva da NBA.
Muito baixo. Ofensiva.
Ofensiva. Defensiva
era um grande trunfo.
Exatamente. Defensiva também é ruim, mas assim, é 15ª, 16ª. Mas assim, mas é 24ª, e se você tirar os times que estão jogando para perder, e são times não jogando para perder, é exagero, mas estão jogando para reconstrução e não tem nenhum compromisso com a vitória, que estão abaixo do Lakers, que são Houston, Orlando, Detroit e Oklahoma, que estão ali cabeça a cabeça disputando. O Oklahoma agora desgarrou um pouco, né? Mas Orlando, Houston e Detroit são os times que estão ali cabeça a cabeça para fazer a pior campanha. Você tirando esses quatro, você só tem dois times melhores ofensivamente do que o Lakers. Quer dizer, é muito bizarro. Entendeu? Então, a cabeça do Frank Vogel está a prêmio, independente. Eu acho que independente do que aconteça essa temporada. A não ser que haja uma reviravolta bizarra e o Lakers, sei lá, vá à final de conferência. Se o Lakers, mesmo que o Lakers vá ao play-in e caia, ou mesmo que consiga passar do play-in e perca na primeira rodada dos playoffs, assim, eu acho que o Frank Vogel, se resistir até lá, não passa dessa temporada.
Eu vou aproveitar para convocar, então, a nossa audiência, quem está ligado no Ponte Aérea. Manda lá para a gente no Twitter, no @aerea_ponte, @aerea_ponte, sugestões. O que vocês fariam com essa franquia do Los Angeles Lakers até o final dessa temporada? Porque foi a pergunta que eu me fiz, assim, o que eu vou sugerir no nosso episódio do Ponte Aérea? E acho que fiquei um pouco sem soluções, assim. Então, ajudem a gente aí. Mandem soluções. O que dá para fazer? O que dá para esperar? Concordam com a gente? Discordam? Acho que esse é um debate que vale a gente alongar para outras esferas. E a Twittersfera, não sei como é que a gente fala, estaria à disposição para a gente extrapolar os minutos do nosso episódio também.
É isso, Zé. Complicado. Ainda bem, nesse caso, se caísse na minha conta o dinheiro, o salário do Pelinho, que eu não me importaria, não. Eu não me importaria, não. Mas com essa abacaxi para descascar aí, eu até pondero, viu? Acho que eu prefiro ficar onde eu tô.
Vamos cornetar e comentar daqui que tá mais, um pouquinho mais tranquilo de chegar em casa depois.
Mole não, tá brabo. Beleza, mas assim, é isso. Então, assim, galera, é isso. Mandem aí pra gente episódios terças e sextas. E voltamos terça-feira que vem. Sabe Deus com que situação do Los Angeles Lakers, e vamos acompanhando até o final da temporada como se ficará. Zé Renato Ambrosio, bem-vindo de volta. Espero, na verdade, conseguir agora gravar mais episódios com você. Sempre um prazer, bem-vindo de volta. Um grande abraço.
Pô, agora eu voltei, vamos com tudo. E em último caso, a gente manda o Lakers para uma intertemporada no inverno chinês lá para ver se dá uma refrescada nas ideias.
Abração. Isso, abração, cara. Até mais. NBA.